Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série em quarentena. Nós estamos no episódio 12 ou 13, não sei, também não interessa. O que importa é que hoje nós iremos falar sobre Cristianismo Puro e Simples, um livro muito importante e um livro ainda atual para os dias de hoje, certo? Então não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanini, agora ele está com a coleção de roupas Coronga Wear, né? Lá você passar sua quarentena no estilo, e também a roupas do Brasileirinho, o link vai estar na descrição. E também de assinar o canal e curtir aí todas essas baboseiras aí que tem que fazer, e etc, porque senão você vai esquecer. Não esqueça de fazer. Então o livro do nosso autor hoje é o Cristianismo Puro e Simples, e para quem está na live, para quem está vendo, eu recomendo sempre a versão da Martins Fontes. Eu acho que é uma das melhores traduções, bem melhor do que essa que foi lançada recentemente, que é uma da capa dura da Thomas Nelson, certo? A Martins Fontes não está pagando nenhum tipo de propaganda, eu gostaria, certo? Eu li as duas versões, eu achei a da Martins Fontes melhor no sentido para a nossa própria língua e para o nosso próprio entendimento. Então, eu recomendo sempre isso daqui, a edição da Martins Fontes. Se você puder comprar tanto o Cristianismo Puro e Simples, a Abolição do Homem e os Quatro Amores da Martins Fontes, eu recomendo. Né? Você vai perceber uma diferença de tradução muito grande e de facilidade de leitura também muito grande. Né? Se você ler as duas versões que eu acabei lendo e eu reparei nessa diferença, certo? Então, o que nós iremos falar hoje, certo? Ontem nós fizemos uma gravação com o Olavo de Carvalho e vai sair no podcast, não vai sair aqui. Vai sair no podcast na terça-feira, certo? Só avisando vocês lá, então. Também vai sair em vídeo, mas tudo na terça-feira. Né? Então, bom, o Cristianismo Puro e Simples, né? Por que essa ideia? Por que o sujeito chamado C.S. Lewis, ele resolveu fazer esse livro? E por que esse livro, de certa forma, ele é um livro icônico, um livro aí que a gente acha que vai ficar por eras pelo conteúdo que ele transmite. Então, vamos lá. Para quem não sabe quem é C.S. Lewis, ele foi um autor vasto, ele escreveu desde literatura infanto-juvenil a tratados de filosofia, a tratados de história, a tratados de política. Né? Então, nós temos, por exemplo, literatura infanto-juvenil, Crônicas de Nárnia, mas também nós temos a literatura também adulta, correto? Acho que o nome é Grande Abismo, e entre outros livros que ele também escreveu. Nós temos um tratado de política com o próprio Abolição do Homem. Nós temos, enfim, livros de tratados sobre o cristianismo, como o Cristianismo Puro e Simples, e por aí vai. Então, um autor rico, um autor que domina, né? E uma curiosidade muito importante, antes de nós começarmos a falar sobre esse livro aqui, é o seguinte: ele foi ateu, a despeito dele nascer numa família de religiosos, ele acabou se tornando ateu, enfim, estava naquela época, né? Você imagina, naquela época que estava Freud bombando, você imagina aquela época, não é? Que estava vendo novas teorias da psicologia, a lógica dominando, e aí vem a Grande Guerra, a primeira Grande Guerra da Europa, que as pessoas começaram a questionar se Deus existe, por que tamanho sofrimento? Então, você vai ter uma galeria aí de pessoas que vão, não vou conseguir responder essa pergunta, vão achar que o mundo é injusto, vão achar que realmente nós somos apenas sujeitos que estamos atrás, somos apenas pessoas que estamos atrás de poder, fama, honra e glória. Logo, portanto, todas as leis morais, tudo aquilo que rege o universo, que pode ser bom, uma lei, uma força maior, ela é descartável, ela só se torna apenas uma espécie de opressão da igreja ou de outro qualquer tipo de sistema religioso. Então, era essa era que o autor nasceu, que o autor viveu. Correto? Então, ele vai acabar tendo algumas coisas na vida dele. Ele vai ter uma conversão. Quem ajudou ele a se converter ao cristianismo foi o autor do livro O Senhor dos Anéis, o famoso Tolkien, né? Inclusive tem ai meu Deus, acho que eu tô com uma sujeirinha aqui na. Não, tá. Tem no YouTube, né, falando, contando essa parte, né? Eles faziam parte de um grupo chamado Inklings, né, que era um grupo de literário, de estudos. E uma coisa também seria muito interessante nós fazermos esse tipo de grupo no Brasil, né? É uma coisa que eu estou querendo propor até para vocês. Eu vejo que a gente fala muito sobre livros aqui, a gente fala sobre vários tipos de conteúdo cultural, só que muitas vezes as pessoas ficam um pouco indecisas por onde nós devemos começar a ler, por quais livros, livros para a gente ter o panorama universal. Logo, portanto, a nossa ideia, em breve, é fazer uma espécie de Inklings também. Não é? Então, por mês, a gente vai ler um livro, certo? De uma lista aí que vai. Você vai sair. Muito bom, vai ser um sujeito de primeira, né? Desde começando lá na Ilíada, indo passando pelos filósofos, tal, vai ser uma leitura muito legal. Então, uma espécie de Inklings que também nós queremos trazer para o Brasil, para o meio de nós. Acho que isso é muito importante. Aí vai desafiar cada um de nós, né? Agora ninguém vai ter mais, ah, mas não sei o que lá, agora vai ter, que agora tem lista, agora tem prazo, ou pelo menos você vai poder acompanhar, correto? Então, ele fazia parte deste clube. Era uma espécie de, não é exatamente um clube de leitura, clube de leitura, mas um clube de estudos. Dito isso, dito posto, ô Flávio Roberto, muito obrigado aí pelos dois bonouros. Dito isso, dito posto, o que vai acontecer? Vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, não é? E a Segunda Guerra Mundial, logo depois dela, vem uma série de teorias, filosofias, e tudo aquilo que traz o relativismo. Então, nós iremos ter a escola de Frankfurt, né, que de lá saiu muitas das teorias que influenciaram a grande revolução sexual, a morte de Deus, que o pessoal fala, Deus morreu na academia. Saiu até na revista Times, eu acho que na década de 70, por aí. Então, esse livro também, ele foi uma resposta a essa onda que estava nascendo pós-Segunda Guerra Mundial. E é engraçado, porque o livro ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o livro não. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma série de publicações na rádio, uma série de audições, uma série de aulas na rádio. Não lembro agora se foi a BBC ou alguma outra, enfim, com o conteúdo desse livro. Mas antes era um conteúdo falado, só depois que ele escreveu. Não é? Para nós chegarmos para depois ele escrever e tentar mostrar para as pessoas, opa, peraí, não é bem assim como vocês estão pensando. Não é por aí. Certo? Então, por exemplo, é muito interessante porque no podcast, não sei se vocês já ouviram, depois vocês ouçam, o Chuta Santo, Eu Idólatra, que eu falo sobre a briga de evangélicos e católicos, foi baseado foram baseados na introdução desse livro. Não tinha lido nenhum capítulo 1 ainda. Foi apenas a introdução do livro. Não é? Então, por exemplo, na introdução do livro, ele consegue adentrar no imaginário católico e evangélico. Ele fala assim, olha, o católico, ele é um sujeito que honra e ama tanto a Virgem Maria que se você não respeitá-la com a devida maneira, ele vai achar que isso é um traje, ao ponto que você estivesse xingando a própria mãe ou a própria mulher, ou até mais. O evangélico, ele acredita tanto em um Deus único, que não existe nada, não existe um intercessor humano entre Deus e os homens, né, um mortal, por assim dizer, que se você disser que não, os santos, eles podem ser intercessores, ele vai ficar irritadíssimo. Irritadíssimo. Então, essas duas figuras, esses dois personagens, um olha para o outro, católico olha para o evangélico e fala assim: olha, você é o chuta-santo. E o evangélico olha para o católico e fala: olha, você é o idólatra. E os dois se olham, como se ele fosse como se ele tivesse traindo a doutrina e por aí vai, etc. E ele consegue adentrar nesse livro, nessa questão. Só na introdução, ele não desenvolve mais. É uma pena. Não é? É uma pena. E aí, nessa introdução, nós conseguimos ver o imaginário desses dois personagens, dessas duas figuras religiosas, marcantes no Brasil contemporâneo. Se eu não me engano, os evangélicos são quase metade da população, 40%, 45% por aí. É um número expressivo, sem sombra de dúvidas. O Brasil, ele é católico, também sem sombra de dúvidas, mas nós sabemos que existem, na verdade, muitos afastólicos, que é o sujeito que ele entrou, foi batizado na igreja e já era. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Óbvio que hoje algumas coisas estão mudando, mas eu não vou entrar nessa questão, porque senão eu não vou conseguir passar o conteúdo aqui, o conteúdo que interessa. Tá? Então, esse livro, ele é uma unanimidade entre os evangélicos, os católicos, ortodoxos, coptas e etc. Por quê? Justamente porque ele vai falar dos fundamentos do cristianismo para quem? Para quem não conhece nada. Ele não quer tentar convencer você que é católico virar evangélico, você que é evangélico virar católico, ou para você que já é da casa, para você que já é cristão. Ele não quer convencer. Ele não quer te convencer em alguma doutrina especial. Não, vamos aqui falar sobre a predestinação ou livre-arbítrio. Não, essa não é a intenção dele. Essa intenção é o seguinte, olha, eu tenho muitos amigos que não acreditam e ele tem motivos tais. Estou escrevendo esse livro para conversar com vocês e, quem sabe, colocar em xeque algum desses motivos que vocês têm sobre Deus não existir, né, sobre a verdade ser relativa, sobre que tudo não existe um fim, tudo é falso, tudo não presta. Essa é a intenção. E, obviamente, também ensina os cristãos, porque às vezes o cristão ele pode ir muito tempo para a igreja, mas por motivo X ou Y, ele às vezes não conhece a base da fé dele. E é justamente o que ele vai fazer aqui: ele vai tentar explicar para quem não é cristão. Quais são as bases da fé cristã? De uma maneira espetacular. Ele vai pegar elementos da própria cultura. Não, ele não vai explicar como se ele fosse a tia da igreja, sabe? Você é a tia da igreja? Ah, se você não for, se você não vier da igreja, você vai para o inferno, sabe? Não, eu estou exagerando. Mas no sentido assim, ele não vai tentar explicar para a pessoa que não é cristã o que é o cristianismo na linguagem dos cristãos. Né? Que, se você vai numa igreja católica, evangélica, existe um tipo de linguagem entre vocês. Você fala, o católico, salve Maria! Não sei o quê. Não é? Você vai acabando indo para certos lugares e você vai pegando certos trejeitos, certas maneiras de falar. Os evangélicos também. Né? A bênção, não sei o quê. Tá amarrado. Tá amarrado. Não é? Então você vai pegando um certo trajeto. Aí quando você vai tentar explicar para alguém, você não consegue mais ter um imaginário de um sujeito que tá de fora. Você tá tanto tempo indo para lá, isso é uma coisa natural, e você não consegue. Ele consegue. Ele também vai adentrar no imaginário de uma pessoa que não está na igreja e, por exemplo, sei lá, está ouvindo a primeira vez sobre o que é a fé, sobre virtudes cardeais e teologais. Imagina um sujeito. Quantas pessoas, né? Que é uma virtude teologal. Então, muito importante. Então, essa que foi a intenção inicial do livro, correto? Serve para todo mundo. Então, tanto é que, por exemplo, na introdução do livro, ele vai falar que ele enviou os manuscritos para um padre, para um pastor, para um sacerdote ortodoxo, para ver o que eles achavam. Ah, um falou que faltava isso, outro falou que precisava acrescentar isso. Outros falaram não sei o quê, mas, no geral, tá bom. Então vamos assim, continuar aqui. Então nós temos o primeiro capítulo, certo? O primeiro capítulo é uma coisa muito importante. Ele vai tentar convencer o leitor que existe um padrão de certo e errado. Se você não consegue convencer o leitor, a pessoa que está conversando com você, que existe um padrão de certo e errado, você não consegue nem explicar para ela as premissas mais básicas da fé cristã. Não adianta eu falar para ele que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, se ele acha que a verdade é relativa. Se ele acha que certo e errado é só uma questão de posição, de opinião, de momento. Então, exatamente isso que ele vai fazer no primeiro capítulo. Imagine você nunca leu. Não sabe nada sobre o cristianismo. Você vai ler esse livro, Cristianismo Puro e Simples. O primeiro capítulo vai ser para essa pessoa que não sabe, que nunca ouviu falar dessa ideia de padrão de certo e correto, como nós vemos hoje. Não é? Quantas e quantas e quantas pessoas falam que a verdade é relativa, falam que, enfim, qualquer caminho serve. Seja feliz da maneira como você quiser. Que o certo e errado é só uma questão de conveniência. Quem faz o certo é quem tem o poder. E por aí vai, todas essas variantes. Certo? Então, nós estamos vivendo uma era que foi potencializado aquilo que Lewis viveu. Então, esse livro é um prato cheio para a gente, para nós aprendermos e para nós também explicarmos. Porque o mais difícil, como fala o Santo Agostinho fala uma coisa muito interessante, que é o Santo Agostinho mesmo? Não sei se é o Santo Agostinho ou São Basílio. Não sei. Enfim, foi um deles. É, você sabe quando que você aprendeu algo quando você consegue explicar para a pessoa. Então, nada melhor do que você, por exemplo, ler esse livro e tentar explicar para alguém que não sabe nada, não faz a mínima ideia e que seja interessado. Então, por exemplo, o padrão das coisas. Exatamente, Jorge, é importante se sentir bem. Então, padrão, certo? Então, a primeira coisa que ele vai começar é com um exemplo simples. Nada com esquemas teologais, teológicos, filosóficos extremos. Exemplos do cotidiano, entendeu? Isso que é, por isso que eu gosto desse escritor. Imagina você tentando explicar para uma pessoa, né? É, vamos dizer assim, do povo, não é nenhum acadêmico, com termos verborrágicos, prolixos, dificílimos. Ele já começa quando vamos pegar um exemplo simples e dali extrair verdades. Isso que é um grande escritor também. Ele tem essa capacidade. Em primeiro lugar, ele começa, por exemplo, falando sobre a discussão. Quando você discute com a sua namorada, você discute com a sua mãe. Você discute com o seu chefe. Você discute com o seu empregado. Por que você discute? Normalmente, porque ou você se sente injustiçado, ou porque você acha que o sujeito está errado, ou porque você acha que você está certo. Enfim. Mas as pessoas, elas discutem por N motivos. Mas, normalmente, qual que é o fim de uma discussão? É tentar achar ali o que é o certo. E o que é errado? Mas por que você discute? Porque você está embasado num padrão daquilo que é certo e errado. Senão você não gostaria de convencer alguém. Certo? Então as pessoas discutem para mostrar um consenso sobre o certo e o errado. Quando você discute com a sua namorada, porque aconteceu alguma coisa, é porque você está falando assim: opa, peraí, essa mancada que você fez não está de acordo com aquilo que é certo. A grande pergunta vem: mas de onde vem esse certo? Né? Quem inventou esse certo? A gente chega lá. Talvez não hoje. Não é? A gente chega lá e ia falar um negócio agora e esqueci. Por exemplo, no jogo de futebol, você só pode cometer, ou melhor, o juiz só pode dizer que foi uma falta a partir do momento que existem leis e regras. Dizendo, ó, se o jogador fizer assim, você pode marcar uma falta. Porque senão o juiz não vai marcar nada, porque não tem uma lei anterior, não tem uma regra anterior. Então você está tentando alcançar um consenso. Você está tentando alcançar um padrão daquilo que seja certo. Por isso que você discute com as pessoas. Por isso que você fica com raiva quando alguém faz algo de errado. Porque você sabe que existe um padrão de moralidade, de certeza, maior do que aquilo que está acontecendo no momento. Certo? E isso ele vai chamar de a lei natural. E aí ele vai fazer duas diferenças aí. Existe a lei natural e a lei da natureza. Tá. Primeiro, vamos falar da lei da natureza. A lei da natureza é tudo aquilo que é regido pelas forças da natureza. A gravidade, as leis da física, não é? Preste atenção, isso é muito importante. Estes cientistas que descobriram estas leis, eles não inventaram elas, tá? Elas já existiam. O que eles fizeram, eles descreveram numa linguagem que todas as pessoas pudessem entender. A gravidade já existia antes de Newton, com uma força oculta que ninguém entendia. E o que que o sujeito fez? Ó, é assim, etc. A força da luz, e assim por aí vai. Eles escreveram em símbolos matemáticos para que a humanidade pudesse entender essas forças da natureza. Então, por exemplo, a lei da natureza é essa. E o que acontece? A natureza, ela obedece essa lei. Ela não pode ir contra essa própria lei estabelecida. Ela não tem essa opção. Ela não pode se revoltar e simplesmente ela não pode ser revolucionária. Ou revoltar contra as leis da natureza e a própria natureza vira, sei lá, vira socialista ou coisa do tipo. Faz a revolução. A revolução das plantas, a revolução da, né? Ela não pode ir contra isso. Correto? E aí vai existir uma coisa chamada, que ele vai chamar de lei. Como é que é mesmo? Cadê minhas anotações aqui? A lei natural. A lei natural é um nome que ele deu para descrever este fenômeno. Este fenômeno que eu irei explicar, mas pode ser outros nomes também. Outros autores deram outros nomes de acordo com o passar do tempo. Aliás, eu esqueci uma coisa muito importante aqui. Deixa eu pegar, porque senão não vai dar certo. Eu percebi que eu estava escuro demais. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Ah, agora sim. Então, vamos lá, voltando. Trouxe já o minha luz. Então, voltando aqui. O que é a lei natural que ele vai explicar? Ele vai dizer que existem certas leis que regem o homem, a humanidade, leis invisíveis, que está inscrita no coração do homem, ele querendo ou não. Como se fosse algo totalmente natural de todos os homens de todas as épocas. E aí, a primeira objeção que se vê é a seguinte: não, mas espera aí, existem culturas diferentes, existem religiões diferentes, existem pessoas diferentes, hábitos, e por aí vai. Como ele pode afirmar que existem certas leis que todos os homens obedecem, querendo ou não? Ele dá exemplos. Por exemplo, a coragem. Ninguém gosta de alguém covarde que na hora do perigo foge, sai correndo. Isso vai desde o sujeito que vive numa tribo africana a um ricaço que está em Beverly Hills. Não há? O egoísmo. O egoísmo também é a mesma coisa. Ninguém gosta do egoísmo. Mesmo que o sujeito se torne um egoísta, claro. Mas as pessoas não gostam. Isso em todo lugar, do jeito que está na Turquia, ali com seus costumes. Olha lá o cara que mora no Peru. E entre outros exemplos, traição, por exemplo, trair pessoas. Isso jamais foi admissível em qualquer lugar deste planeta Terra. A traição foi elevada como um padrão moral a ser seguido. Do chinês ao, sei lá, o hindu. E também existem as grandes religiões, religiões que nunca tiveram contato entre si, não é? Confucionismo, quer dizer, confucionismo não é uma religião, mas vamos assim dizer um sistema de pensamento, por aí vai. O budismo, o judaísmo, o cristianismo, entre outras religiões, até religiões que não existem mais, né, como as religiões da Babilônia. Quando você pega certos tratados morais, certos mandamentos morais, religiões que nunca se encontraram, religiões que muitas vezes não tiveram um encontro físico na Terra, né? Sei lá, um judeu se encontrou com um budista, por exemplo. Um cristão se encontrou com os jeitos lá da China. Você vai perceber como ele relata isso. Está escrito no livro Abolição do Homem, não nesse livro. Ele faz um compilado e fazendo uma comparação de leis morais dessas grandes religiões sobre o assassinato, por exemplo, como nenhuma delas admitia um assassinato. Você vai perceber que homens de épocas diferentes que nunca se encontraram tinham mandamentos muito parecidos. Você pode falar que isso é um mistério, a princípio? Ou não é? Como que você, do jeito que está na China, ou do jeito que está lá em Israel, 800 anos antes de Cristo, os dois acham que assassinato são coisas inadmissíveis? Você pode alegar, por exemplo, que não, mas eles poderiam simplesmente falar, não, é admissível sim, vamos assassinar as pessoas. Não, mas existem leis. Isso, de fato, é uma coisa muito interessante. Então, por que isso é muito importante, a princípio, explicar e mostrar logo no primeiro capítulo? Qual a intenção? Ele está tentando mostrar o seguinte, olha, existe certo padrão, existem certas leis, existem certas atitudes que elas transcendem a cultura local e o seu tempo local. Vamos lá? Por exemplo, se você. Se não existisse um padrão de moralidade, você jamais poderia dizer que os nazistas estão errados. Você diz que os nazistas estão errados porque você compara com uma moral superior, neste caso, a moral cristã. Entendeu? Sempre quando você faz comparação entre duas culturas, você vai tentar achar um equivalente moral superior. Então, o sujeito ele pode ser esquerdista, revolucionário, ateu, satanista, qualquer coisa que for. Quando ele vai se deparar com a cultura nazista, ou com a cultura de algum período, de alguma ideologia totalmente abjeta, ele fala, opa, esse negócio aí de jogar judeus no campo de concentração não parece ser muito interessante. Eu acho que não é bom. Ah, por que você acha que não é bom? Não, porque a vida tem que ser valorizada, a liberdade. Ah, mas você está comparando a cultura deles com um padrão superior. Então você veja que todo mundo faz isso. Inclusive o sujeito de esquerda, inclusive um sujeito que se diz relativista. O relativista, na verdade, ele sempre faz comparações diárias. Não existe a verdade. Tá, mas essa afirmação não existe a verdade é uma afirmação absoluta, meu filho. Entendeu? Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Não é aquela coisa, né? O sujeito ele quer ter um relacionamento aberto. Um relacionamento aberto. Ó, eu aqui tenho mais 5 mulheres. Tá? Cada um faz o que quiser. Eu faço o que eu quero. Tá? Que eu posso ter até mais 6. Mas se uma dessas me trair, aí não. Pô, mas não é aberto? Não, mas peraí, peraí. Aí não pode. Então você veja bem como as pessoas elas seguem hoje certas leis, certos mandamentos cristãos e elas não fazem a mínima ideia. Tá ali dentro delas já. A ideia, por exemplo, que mentir é errado. tá ali dentro delas, por exemplo, de que é falso testemunho, do assassinato, e etc, etc, etc. O que nós precisamos fazer, o que Lewis está fazendo, na verdade, é mostrando, peraí, você já tem isso dentro de você. Só que você não está conseguindo enxergar. Mas eu vou te mostrar. Tá? Então, é muito importante você ter um padrão de certo e errado. Porque sem esse padrão você não pode julgar mais nada. Você não pode nem processar alguém. Como eu vou processar alguém se não existe o certo e o errado? Se a lei pode ser mudada à revelia? Como que eu vou casar se não existe um certo e um errado dentro de um relacionamento? Como eu vou poder dizer que, na verdade, aquela mulher é traidora, que aquela mulher é errada, que ela não faz as coisas direito, se não existe um padrão de certo e errado, ou vice-versa? Então, é isso que ele quer mostrar. Não é? Acreditar, e essa frase é muito importante, eu anotei aqui. Acreditar no certo e errado é como acreditar na matemática. O fato de você errar o cálculo não invalida a tabuada. Essa frase é importante para a gente encerrar. Então, por exemplo, você já tem a matemática. E a matemática também é a mesma coisa. As pessoas descobriram que é possível combinar certos elementos, certos caracteres, certos entes, e você consegue somá-los. Então, a matemática, ela é o quê? Ela é uma linguagem também. Quando a gente olha aqueles números, aqueles sinais, é uma linguagem, é uma leitura. Então, por exemplo, tá lá, eu não sei fazer uma equação de segundo grau, um exemplo. Errei. Ah, então a matemática não presta. A matemática é relativa. 2 mais 2 é igual a 5. Você vai falar, não, você vai falar, é louco. 2 mais 2 é sempre igual a 4. Não pode ser igual a 5. Mas vamos dizer que chegue um sujeito, fique nervoso com a matemática, fala assim: olha, 2 mais 2 não é mais igual a 4. Não é igual a 4 agora. Agora eu vou fazer as minhas regras matemáticas. Certo? Agora 2 mais 8 vai ser igual a 5,99. E o cara fica revoltado, que a sociedade não vai aceitar que seja mais 5,99. Aí ele fala: não, não, vamos fazer a revolução, isso é opressão da matemática. Aí ele começa a falar para os jovens, cria um grupo, começa a sair para a rua, começa a fazer a revolução e derruba o império da matemática. Agora é a matemágica que domina tudo. E um exemplo verdadeiro. Tá? Apesar de eu ter dado essa historinha, é isso que está acontecendo. Então, o certo e o errado existe. O fato de você não seguir, o fato de você não acreditar, o fato de você não dar bola, não invalida que existe um padrão moral para você julgar aquilo que é certo e errado. O mais cético, o mais relativista das pessoas, você pode ter certeza. No final, quando a coisa aperta, quando ele precisa fazer um julgamento, quando ele precisa tomar uma decisão, ele vai correr atrás dos antigos padrões daquilo que é certo e errado. Sem sombra de dúvida, porque é uma vida insustentável. Não é? Finalizando então, antes da gente ir para a parte das perguntas. Essa é uma parte muito importante, porque senão o sujeito ele não consegue nem adentrar no segundo capítulo do livro. Porque se ele não foi convencido de que o certo e o errado existe, ele nunca vai entender as doutrinas cristãs. Ele nunca vai entender o que é o cristianismo. Porque o cristianismo é baseado numa verdade absoluta. O lema de campanha. Que era antes do Bolsonaro, óbvio. Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Não está escrito descobrireis a verdade relativa e você vai terá a liberdade mais ou menos. Então, o esforço, ele está com o esforço inicial de convencer o interlocutor de que, olha, existe um padrão moral. E você toda hora usa um padrão moral para julgar culturas. O comunista, que chama todo mundo de fascista, ele está utilizando um padrão moral para julgar. Ah, não é? Ele olha ali, por exemplo, vamos privatizar a Petrobras. Petrobras, né? Petrobras. Isso, hoje está difícil. Petrobras. Petrobras. Certo? Vamos privatizar ali a Petrobras. Ele vai achar uma coisa absurda, ele vai achar que você está acabando com os trabalhadores, é o fim dos tempos. O capitalismo. Ai, toda aquela história que você já conhece. Mas por que ele acha que é o fim dos tempos? Por que ele acha que isso é ruim? Porque ele está julgando a partir de um padrão moral. Não. Privatizar significa o quê? Dominação. As pessoas vão passar fome. Logo, portanto, isso está em desacordo com aquilo que é certo. Não tem como. O cara, ele vai sempre partir da lei natural, existe um certo e errado, querendo ou não. Até o cara que fala que existe só construção social e por aí vai. Certo, pessoal? Então já vou ver aqui os seus comentários, as suas perguntas, correto? Só vou avisar o seguinte: não se esqueça de financiar aqui o nosso Oliver Talk no apoia.se/OliverTalk. Não se esqueça também de entrar na nossa lista de e-mail, que estará na descrição. Se não tiver agora, eu coloco depois para quem está na live. Quem tiver vendo a live agora e já conhece, por favor, coloque aqui nos comentários. E também a nossa lista de e-mail, né? E tem qual é o outro mesmo? Ah, a nossa lista do Telegram para você, enfim, receber as notícias e etc. Não é? Também, se quiser, liberar alguns bonouros de superchat, que nem o nosso grande amigo aqui, que nos honrou, o Flávio Roberto. Então, vou ler aqui, irei ler algumas perguntas, certo? É, temos tempo ainda. Ronaldo Luiz, a felicidade não é o que você adia para o futuro, é o que você planeja para o presente. E o presente agora vem nesse vídeo. Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Olha, você pode. Obrigado, tá meio assim, sei nem o que falar. Gente, demais. Mas aqui, olha. Isso aqui também serve para uma cantada, hein? Não, não comigo, claro. Uma mulher. Isso aqui é bom. Esse livro é indispensável para a vida. Good Talks, Wintermoon. É isso aí. O pessoal tem uns nomes aqui interessantes. Tem um vídeo que simula a conversa entre ambos. E aí, Tolkien convence Lewis sobre o cristianismo teológico real. Exatamente. Denis Soares. Eu comprei os 5 livros, pensei em começar pelos menores porque eu não sou de ler muito. Comecei pela Abolição do Homem e tive que ler umas 4 vezes. Pois é. Eu acho que eu li quase todos os livros do C.S. Lewis. Faltou um, na verdade, sobre o amor na Idade Média, que é da editora S, se eu não me engano. Não lembro o nome de cabeça agora. Mas, assim, a minha recomendação, se as pessoas fossem ler, é sempre assim, deixar sempre os 4 amores por último, certo? Abolição do Homem em terceiro, as Cartas do Diabo ao Aprendiz em segundo, e o primeiro, o Cristianismo Puro e Simples, nesses tratados cristãos, tá? Porque ele tem outros livros também, que não é exatamente para isso, são livros de filosofia, etc. Mas esse tratado, eu recomendaria essa ordem. Tá? Abolição do Homem é pesado demais, apesar de ser fininho. Eu dei uma palestra várias vezes sobre isso daí. Talvez eu faça um podcast. Mas não sei, não me cobre. Não sei quando eu irei fazer. Porque eu tenho que estudar tudo de novo. E daria. Nossa, né? Estou estudando outras coisas no momento. Não, isso aqui é uma conversa. Rei Damaschio. Rei Damaschio. Muito show de bola o seu trabalho, Oliver. Sou grato por poder ouvir o seu podcast. Muito obrigado, Rei. Obrigado. Coloque as perguntas aí, pessoal, para eu dar uma lida, se você tiver uma dúvida agora. É engraçado que as palestras que deram origem a esse livro foi um acalanto grandioso para os ouvintes na época da guerra. Detalhe que Tolkien não gostava muito da ideia. O Tolkien e o Lewis, eles têm uma relação, mas assim, é uma relação que, meu, a gente somos pequenos perto desses caras. Eu nem me meto. O que que você acha? Olha, eu não sei. Os caras são dois gigantes, bicho. Deixa os caras lá. São dois gigantes. Vamos ver aqui. Ah, é verdade. A gente tá falando daquela parte da verdade relativa, né? É importante se sentir bem. Ué, importante se sentir bem. Para alguns, assaltar é se sentir bem. Não é? Para você ver como é que é. Se sentir bem é muito relativo. Isso é a ideia do próprio utilitarismo que nós explicamos no Em Quarentena, de 2 semanas atrás, não foi? O que é o utilitarismo? Que é a ideia de que a sociedade ela tem que fazer tudo aquilo que é útil. Então, portanto, se você chegar no extremo do utilitarismo, se a felicidade é o ter escravos, por que não? Por que não continuar com a escravidão? Não é? Você não vai precisar pagar o sujeito, você vai se sentir bem com as finanças, etc. Mas por que não ter mais a escravidão? Porque sempre foi abominável. Não é? Para os cristãos, por exemplo. Ah, porque existe um padrão de certo e errado. Quando a verdade é relativizada, qualquer outra coisa pode ser relativizada. Exatamente. Só que o problema disso daí, da verdade relativa, é o seguinte, tá? Porque, em tese, o sujeito ele não consegue viver a verdade relativa. Ele só consegue verbalizar ela. Ele consegue apenas dizer isso como um floreio. Num jantar inteligentinho, né? Ou para tentar ficar com as mocinhas que fazem o curso de letras, né? Para parecer inteligente. Não, porque essa opressão cristã, a verdade é relativa. O pessoal não tem ideia. Essa questão da família patriarcal, pelo amor de Deus. Aí você vai, né? Então, mas no geral, o sujeito ele não consegue viver. No final, você vai ver que não consegue viver, ele consegue falar, né? De boca para fora. Veja a verdade como uma ideia que condiz com a realidade, não tem como ser relativo. A ideia é ou não verdade, independente do que as pessoas acham. Mateus 6258. Esse é um robô, mas esse robô faz boas perguntas. Com o nome robô, hein? Boa pergunta, é boa afirmação e eu quero complementá-la, tá? Da seguinte maneira. Imagine o seguinte, tá? Você pega a Bíblia e você vai ter quatro evangelhos que contam a história de Jesus. Mas um, não precisaria só um? Não sei, tá? Mas são quatro. Mas olha, esses quatro, eles mostram uma coisa extremamente importante sobre a verdade. Naqueles quatro livros, que é Mateus, João, Lucas e Marcos, ó, lembrei. Cada autor, ele vai ver a verdade na sua perspectiva, na sua maneira de olhar. Então a verdade era só uma, ali. Ó, é Jesus. Só que como cada um olha a verdade? Ah, nós olhamos nestas facetas. Mas pense que essas facetas, ou melhor, estas perspectivas é como se você estivesse olhando um cristal, né? Que cada um só está olhando um lado e não consegue olhar a totalidade, não é? Então, cada um, ali naqueles quatro evangelhos, estão olhando, né, um lado do cristal. E os quatro são a totalidade, ou pelo menos a tentativa, não é? Então, a verdade, ela também é assim, segundo o nosso autor C.S. Lewis. Você talvez não enxergue a totalidade. Você pode enxergar uma perspectiva. E se eu tenho uma perspectiva, por exemplo, nós temos estamos estudando um mesmo objeto. Uma coisa simples, tá? É a cura para o coronavírus. Qual que é mais útil? Qual que definitivamente é? Tá, vamos pegar um exemplo normal. O que vai acontecer? Cada um vai estar olhando a partir de uma perspectiva. Mas a cura Ela tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Ou melhor, não, ela não pode se contradizer. Então, na verdade, ela não pode se contradizer, porque senão ela não é verdade. Você pode olhar ela de perspectivas diferentes. Isso é óbvio. Não é nem, a gente não consegue pegar a totalidade inteira. Mas ela não pode se contradizer. Se uma verdade se contradiz com a outra, então tem algo errado. Ah, não é? Denis, exato relativizar as coisas é fugir do certo e errado absoluto. Porque se seguir o pensamento lógico, você chega a Deus e não há nada que se queira mais para um pecador que não a existência de Deus. Tem razão. O fato é o seguinte, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo São Paulo fala, né? Talvez a gente não enxergue a verdade com a totalidade. Mas porque é muito difícil. Para nós enxergarmos com toda a totalidade da verdade, nós deveríamos ser seres onipotentes e oniscientes. Nós não somos assim. É o pó da terra, a gente consegue enxergar uma partezinha desta verdade, daquilo, deste padrão moral. Porque para nós enxergarmos a totalidade da verdade, nós precisaríamos, obviamente, logicamente, como falou Denis, enxergar a totalidade da realidade. E a gente não consegue, só Deus consegue isso. Excelente? Ah, Jorge Leandro. No final do livro A Abolição do Homem, ele cita o exemplo de diversas outras culturas onde existe o certo padrão sobre o que é certo ou errado. Excelente. Né? Gutox, Oliver, se há um certo ou um errado, neste caso a moral também é absoluta. Tá, vamos lá, vamos lá. Veja bem, a moral, ética e moral, a gente sempre fala isso de frequente. No geral, caro autor, pode colocar ética e moral com uma definição. Outros irão colocar apenas com uma. É uma diferença entre a língua grega e a língua latina. Tá bom? Só que é o seguinte: a sua pergunta, ela é essa. Na verdade, o certo e o errado, ele provém da moral, e a moral provém da religião. E sem sombra de dúvidas. Todas as religiões que passaram por essa terra, elas nos concederam valores morais. Vamos dizer que o Ocidente é baseado no, nas ideias dos valores judaico-cristãos, né? Tem gente que implica com essa palavra, fala que não, mas enfim, vamos falar na palavra corrente. É baseado nos valores morais judaicos cristãos, que surge, né? Que vem lá de Moisés. É só você ver. Honrar pai e mãe. Você nunca pisou na igreja na sua vida, mas. Não, como assim? Você não vai ajudar sua mãe? Você é louco? Não falarás falso testemunho. Como assim você está mentindo? Etc, etc, etc. Não assassinarás. Lembra-se bem, é não assassinarás. Eu não gosto muito, por exemplo, nas versões mais antigas da Bíblia, não é? Elas vinham com essa versão no mandamento, não assassinarás. Algumas estão usando não matarás, mas o não matarás eu acho muito ruim. Porque o não assassinarás mostra ali realmente uma intenção injusta, um sujeito que quer se vingar por algo mesquinho, e ele assassina o sujeito. Matar, às vezes você está numa guerra, numa causa justa. Não é porque você matou que necessariamente você fez o um mandamento errado, não saindo de acordo com o mandamento. Você está lá, um policial, três traficantes, você dá um tiro, aí você, pá, dá um tiro, matou um. Ah, não, você quebrou o mandamento. Isso que eu não gosto muito dessas traduções, eu gosto mais das antigas. Não assassinarás. You shall not murder. Eu prefiro essa. Então, é isso aí. Por quê? Ela provém, não é o certo e errado, provém da religião. E aí pode-se fazer a seguinte pergunta: tá, mas existem várias religiões diferentes? E cada uma existe e cada uma fala uma coisa diferente? Não exatamente. É isso que o Lewis fala no livro Abolição do Homem. Ele vai pegar os mandamentos das grandes religiões, judaísmo, cristianismo, né, os manuscritos, ai, hoje está difícil, os pergaminhos do Zoroastro, pessoal da Babilônia, outras religiões chinesas. Eu falo, opa, aqui, ó, não matarás também, opa, não mentirás também. E isso que ele vai chamar de lei natural. Que, de certa forma, esses povos que tiveram suas religiões, que tiveram a sua própria evolução natural como civilização, criaram leis morais comuns que todo mundo hoje em dia acha que é a coisa mais óbvia. Então, aí, por exemplo, aí você tem a religião que vem da moral, a moral que cria o certo e o errado. Né? Então, por exemplo, você vai ter um mandamento ali, não falarás falso testemunho. Deste mandamento, você vai o quê? É um mandamento geral. Agora você precisa particularizar. Particularizá-lo. Certo? Tá, então, numa questão aqui entre um homem e uma mulher, quem tá certo ou quem tá errado? Quem tá mentindo? Numa questão da justiça, entendeu? Deste mandamento, você vai. Ele é só um mandamento geral, aí você vai ter as situações reais que você precisa aplicá-lo. O que às vezes não é muito simples. Não é? Um dia eu vou falar sobre isso com vocês, não é agora, mas você imagina a seguinte questão. Você está na Segunda Guerra Mundial. Não é? E você está morando na Alemanha. Só que você não concorda com o regime do Terceiro Reich. Ok? E você esconde uma família de judeus. Certo? No porão da sua casa vem um general nazista. E ele pergunta: você está guardando judeus? Aí você lembra do mandamento. Não falarás falso testemunho. Não falarás falso testemunho. O cara, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que leva isso a ferro e a fogo, ele vai falar: não, mas espera aí. Eu não posso falar falso testemunho, logo, portanto, não posso mentir. Sim, tem judeus aqui! Não. Porque vai existir uma ordem ali de importância. Não falarás falso testemunho é um mandamento importante. Mas amar o seu próximo como a ti mesmo é tão importante ou mais importante. Que é um mandamento que está. Acho que é o segundo por aí. Mas isso é uma outra discussão. Não é? Essa é a discussão de você quando você pega um mandamento, que nem esse que eu estou te falando, que ele está ali escrito de maneira geral, e você vai aplicá-lo na realidade. E ali você vai ter que decidir o quê? O que é certo, o que é errado. Não é? Mas isso foi só um exemplo simplíssimo, né? Depois a gente entra nessas discussões morais mais elevadas. Jorge Leandro, panteatrismo. Acho que o Pantia ele tá até bem aí comparado a esses loucos aí. Black Blocs e tal, Matheus. Mas se existisse uma moral absoluta, por que todas as sociedades têm leis diferentes? Exatamente isso que eu expliquei. Não é? Exatamente isso que eu expliquei. Você vai ter, por exemplo, os mandamentos morais. Só que aí, cada situação, você vai ter que aplicá-lo de uma maneira diferente. Sei lá, que nem eu falei do falso testemunho, agora eu preciso aplicá-lo ali na realidade. Tá? Óbvio que aqui também, pessoal, a gente está falando de exemplos simples. O C.S. Lewis ele está falando de exemplos simples, do cotidiano. Não é exemplos assim, por exemplo, ah, meu, mas se todo mundo sabe que bandido é errado, porque as leis do Brasil favorecem isso? Ah, aí já é uma outra questão que está além disso. Ele só quer tentar convencer o interlocutor de que existe um padrão de certo e errado. Não é assim tão complexo. Exatamente, mas porque a lei não quer dizer que ela é moral. É o fato de, por exemplo, existir leis no Brasil que todo mundo sabe que existem leis no Brasil que todo mundo fala é imoral. Por que as pessoas têm esse padrão? Não é? Porque elas sabem que de acordo com aquilo que é certo, é imoral. Não tem como. É, isso é uma questão também muito interessante, porque você vai entrar aí, é que os cristãos sempre fizeram, desde o começo ali, do cristianismo. O imperador romano falou que não vai ter culto, missa, não sei o quê, que eles faziam. Tá nem aí, essa lei aí não é validada. A gente vai continuar fazendo e acabou. Entendeu? Você tem uma lei, só que eles consideram que a lei não vamos obedecer, porque está indo de acordo com aquilo que é moral. Esse é até um dos princípios da desobediência civil. Correto? Mateus, será se existisse uma espécie de lógica para saber quais coisas são erradas e quais não são? Por exemplo, matar errado porque você tira algo que não lhe pertence de alguém. Olha, não é uma questão de lógica aí. Não, assim, eu estou entendendo, uma questão de lógica, assim, mas a filosofia da lógica. A questão é o seguinte, tá? Para definir o que é certo e errado, você tem que ter um ser, um ente, um Deus, qualquer outra coisa que você possa olhar e dizer: olha, este é o padrão. E deste padrão, ele está ditando o padrão, logo, portanto, nós podemos saber o que é certo e errado. Porque senão, nem a lógica consegue isso. Por exemplo, vamos colocar a razão como responsável pelo nascimento da moralidade. Não vai dar certo. Porque um bandido, ele tem razão suficiente. Ele pode até usar, inclusive, a razão para assaltar ou matar as pessoas. Um nazista pode justificar com a razão por que ele tem que prender judeus. Um darwinista pode, com a razão, explicar por que os negros são inferiores. Argumentos racionais, o cara vai dar. E aí? É da razão que provém a moral? Não dá. Aquilo que nós falamos, né? A matemática é fascista, tal, né? Ih, eu me perdi aqui. Matemática. Ih, pessoal, já deu 1 hora, vou dar uma aceleradinha aqui. Entrevista Paulo Cogos. Paulo Cogos eu conheci em 2012, 2013. Né? Ele é aqui de São Paulo também. Eu já. Na época a gente. Mas acho que só vi ele umas 3, 4 vezes. Assim, o pessoal está conhecendo o Cogos agora, não fala Cogos, hein, que ele fica irritado, é Paulo Cogos. Nem imagina. Cogos, ele sempre foi assim, desde tempos imemoriais, quando eu conheci ele em 2012 ainda. Ele sempre foi anarcocapitalista, né? Quem sabe um dia, né? Por que não? As pessoas têm um nome interessante, isso aí. Augusto Gomes, o podcast que você gravou sobre o brilho eterno de uma mente sem memórias me marcou muito. Parabéns. Oh, obrigado. Aquele podcast, inclusive, eu fiz baseado nas minhas péssimas experiências. Eu não falei, olha, isso daqui é tudo que eu tenho que fazer para não errar mais. Então, quando eu fiz aquele podcast, porque eu também, eu falei, mano, olha o que eu fiz, olha como agi, etc. Não é? E aí eu falei, ah, meu, já errei tanto, e agora eu tô parando de errar um pouco. Quem sabe eu posso contribuir com as pessoas, olha o que eu fiz, gente. Não façam igual, pelo amor de Deus. Vocês só vão se ferrar na vida. Foi, ainda bem que foi bom para você. Jorge Leandro, Os Quatro Amores eu li hoje pela segunda vez. Legal. Craig, mano, eu vi só 35 pessoas assistindo no ápice. Isso é uma vergonha, tia. Tu merece muito mais do que isso, Oliver. O pessoal tem que divulgar mais. Oh, obrigado, Craig, sei lá. Compartilha, né, RT. Ou assine, ou doe no chat também. Não tem problema. Tá? Que a gente não, meu, fica tranquilo. Mas obrigado pelo carinho. Oliver, leia Educação Clássica versus Educação Moderna de Steve Turler, que é baseado em a Abolição do Homem. Obrigado. Eu vou, inclusive, anotar aqui. comprar. Eu já ouvi falar do livro, mas eu não sabia que ele era baseado no Abolição do Homem, né? Que inclusive a Abolição do Homem, se não me falar a memória, ele começa o primeiro capítulo falando sobre os problemas do livro da língua inglesa, né? Os problemas do livro de inglês que eram dados para as crianças do primário, por aí vai, né? Aquelas uma das outras coisas mais brilhantes. Fátima, boa noite, Paraíba. Ô, Paraíba. Nunca fui, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia visita a grande Paraíba. Lendo os livros do Lewis, às vezes penso que leram que Dan Dennis, lendo os livros do Lewis, às vezes penso que leram que decidiram fazer o contrário na sociedade. Ah, entendi. Você está dizendo que alguém leu o livro do Lewis e fez totalmente o inverso. Pode ser, pode ser. Mas essa pessoa também sem saber ler, né? A própria afirmação de que a verdade relativa já se contradiz, exatamente. Isso mesmo, verdade é lógica, Denis. Você acredita que essa relativização começou com o materialismo? É consequência da natureza humana pecaminosa ou seria só uma estratégia para o controle social? Olha, na verdade, sempre existiram relativistas, desde o princípio dos tempos. Não é? Você vai ver grandes nomes aí. A questão é o seguinte, o relativismo como movimento, ele começa num período muito específico após o iluminismo. Isso começou com os românticos alemães, tá? Por quê? Porque é o seguinte, não relativismo assim, não foi relativismo em si, mas pelo menos as sementes do que a modernidade chamaria de relativismo. Por quê? Porque o iluminismo, ele tinha a seguinte ideia, tá? Os iluministas, nós somos pessoas racionais, nós entendemos como funciona o universo, por que não tentar pegar as leis que regem o universo e aplicá-las na sociedade? Então, muitos dos filósofos franceses, os iluminados, quiseram fazer isso, na Europa inteira, principalmente na Alemanha. Você imagina, a Alemanha, que a gente conhece hoje, não é essa Alemanha. É uma série de condados germânicos, não eram muito também, ainda não tinha uma unificação tal, e os franceses, o que que eles fizeram? Eles resolveram civilizar os germânicos através do iluminismo. Não, vocês vão ser agora franceses. E aí começa um movimento que é um movimento reativo, que o pessoal chama de contra-iluminismo. O que é esse movimento? Ele é assim, olha, não, nós não queremos ser franceses, nós não queremos ser iluministas, nós queremos ser alemães ou germânicos, com a nossa própria religião, etc, etc, etc. Você veja bem que nesse esse movimento reativo, óbvio, eu estou explicando aqui de uma maneira super simplificada, neste movimento reativo, contra o iluminista, vai invadir outros países. Não, nós não queremos ser franceses. Ao ponto que vai chegar no momento que cada país vai falar, não, peraí. Cada país tem a sua língua, cada país tem a sua verdade. Cada país tem a sua própria estrutura. O poeta alemão Heine fala muito disso. Tem outro também, é um outro estudioso alemão que eu não lembro o nome agora, não está vindo na minha cabeça, mas por aí vai. Então, assim, neste momento, você já tem uma própria ideia, não? Cada um tem a sua própria história, cada povo tem sua língua, porque naquela época meio que a Europa era unificada. Aí acontece, esses românticos, eles vão. Óbvio que não existe somente romântico na Alemanha, tá? Mas estou falando só desse caso específico. Eles vão tentar uma hora fazer um negócio o seguinte: talvez a gente consiga mudar a realidade de acordo com o poder da palavra, como o próprio Deus faz, né? Ou fazia, ou continua fazendo, sei lá. É só você ver, por exemplo, ler os livros de Fichte. Leia o livro Sete Discursos à Nação Alemã. Não tem português, né? Não tem português, é verdade. Tem em inglês. Speech of German Nation. Né? Se você estiver interessado. Aí você vai ver. Então, você veja assim, este em todo um processo, você vê, que começa no iluminismo, ou até um pouco antes, para se tornar um movimento realmente com base filosófica, né? E por aí vai. Então, assim, a história é mais complicada do que parece. Eu tô sendo até muito simplista, porque eu tô falando isso daqui 700 anos em 5 minutos. É um negócio mais... O buraco é mais embaixo. Mateus, na história há religiões que as pessoas sacrificavam outras em nome de alguma divindade, mesmo que essa pessoa seja completamente inocente. Sim, mas você pode ver uma coisa, né? Essas religiões, principalmente a religião Baal, não é? No livro de Juízes vai ter muito isso, no livro de Josué também, eles enfrentando esse pessoal, não é? E é muito interessante essa passagem, porque em Deuteronômio Deus avisa o pessoal, olha, vocês não vão ter relações com as mulheres desses povos. E o Richard Dawkins, ele pega essa parte e fala, ah, tá vendo como Deus é ultranacionalista? Não sei se é o Dawkins ou um desses aí, um desses ingleses. Não, Deus é um ultranacionalista, xenofóbico, não sei o quê. Só que a questão é a seguinte, meu filho. Você vai casar com a mulher daquela nação lá que sacrifica seu filho? Não. É por causa disso. Uma xenofobia. Os caras falam, ah, meu Deus, é xenofóbico, não sei o que, né? Os caras são muito loucos. Vamos lá. Última, Elaine Martins. Estou lendo pela segunda vez as Crônicas de Nárnia. Maravilhoso para os meus filhos. É maravilhoso para ensinar a moral para as crianças. E por vezes faço com links com as histórias histórias bíblicas. Dica para os pais na quarentena. Excelente. Nada de você pegar o seu filho e explicar coisas áridas da fé cristã. Pegue histórias que expliquem isso, gente. É muito melhor. Ele não é um adulto. Ele não vai ver essa live que nem você. Pegue história, Crônicas de Nárnia, que é excelente, lá vai explicar direitinho, etc. Não é, Elaine Martins sempre fazendo bem para esse grupo aqui. Então, pessoal, até amanhã, hein? 10 horas. Deixa eu começar a nossa série, continuar a série em quarentena, ok? Muito obrigado, um beijo e um forte abraço.